Você pode ter o melhor produto do mundo, na melhor cidade do mundo e oferecer da melhor forma do mundo. Mas se você não souber vender estrategicamente com branding, posicionamento, marketing e gatilhos, tudo isso que você construiu pode não dar certo. Isso mesmo, existem alguns erros de gestão que podem travar o crescimento do seu produto ou serviço, que não tem a ver com o seu produto, aquilo que é palpável, sabe? Imagina que você venda, por exemplo, Moleskines, mas você está anunciando com as palavras erradas, do jeito errado, com o site errado, precificado do jeito errado, ou até com a equipe errada, né? Não adianta nada. Então, assim, ó, se você tem o melhor produto do mundo, não ache que vai dar certo. Antes disso, eu quero que você considere os seguintes cinco erros de gestão que você pode ter no seu negócio para você evitar e ter sucesso no seu empreendedorismo. O primeiro erro é confundir o ser dono com o ser faz tudo. Isso mesmo. Quando você abre seu micro e pequeno negócio, não estou falando de grandes empresas, estou falando de um pequeno negócio. Seja você e sua secretária, você e a pessoa da sua recepção, você tem que saber que o teu trabalho como idealizador e como gestor é fazer o seu negócio crescer, alcançar mais clientes, encontrar novas formas de venda. E se a sua secretária tem uma função, por exemplo, de atendimento no WhatsApp, o seu trabalho é oferecer ferramentas, tecnologias e cobrar esse trabalho de atender um cliente. Então, não seja aquela pessoa que fala assim no final das contas: ah, vou ter que eu mesmo fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz. Na verdade, isso está mascarando um gravíssimo erro de gestão chamado de microgerenciamento. Se você é essa pessoa que diz no final do dia, eu mesmo tive que fazer porque ninguém faria por mim, isso na verdade é um reflexo do seu microgerenciamento, que é um erro ridículo de gestão. Porque delegar não é luxo, delegar é estratégia e as empresas precisam delegar funções umas para as outras. O segundo erro é clássico de todo novo negócio, que é misturar finanças pessoais com finanças da empresa. Quem aí nunca cometeu aquele pecado de usar o cartão de pessoa física para comprar alguma coisa na pessoa jurídica? Ah, Ricardo, mas é complicado. Acredite em mim. Quanto antes você começar a organizar a vida financeira da empresa com a vida financeira pessoal, melhor você vai ter o controle do futuro do seu negócio. Porque imagina que você fatura ali 10 mil reais por mês. E desses 10 mil reais por mês, você tem R$ 2.000 por mês de lucro, ou seja, você tem R$ 2.000 de margem. O que que vai acontecer? Com o passar do tempo, as despesas oficiais da sua empresa e o planejamento, ele vai ficar oculto da forma estratégica. Se você não tiver o que que você paga de energia, que você paga para funcionário, o que você paga de fornecedores, o que que você recebeu de clientes, você tem que ter tudo organizado desde o começo. E mesmo que você esteja assistindo esse vídeo com um negócio já em andamento, não se preocupa com a técnica da perfeição, de ter que querer tudo perfeito a todo momento. Se você está hoje assistindo isso e você já tem um negócio em andamento, pausa tudo isso, vai lá na máquina lá do seu cartão de crédito, cancela as compras da pessoa física, começa a levar para a pessoa jurídica, fala com o seu contador, começa a organizar a sua vida financeira jurídica e a pessoa física separados, porque no futuro isso vai fazer muito sentido para você na hora de pensar no crescimento. E até se você está fazendo consultorias de negócios, como consultorias do Sebrae ou com outras empresas particulares que vendem esse tipo de serviço. Então, ter o controle dos números é essencial para você fazer a gestão de um bom negócio. O terceiro erro de gestão é um pouco mais complexo, porque envolve custo, preço e o preço de venda. Qual que é a diferença entre valores e preços dentro de uma empresa? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é seu custo de produção. Por exemplo, coloca todas as custas fixas da sua empresa, vamos pôr lá, por exemplo, R$ 10.000, e divide esses R$ 10.000 por 20 dias úteis, que é o valor que custa um dia útil da sua empresa aberta. Depois disso, começa a pensar no seguinte: os produtos que você está vendendo, eles são suficientes para cobrir o custo fixo da sua empresa diário? Eles estão prevendo possíveis crises diversas que podem acontecer? Eles estão prevendo investimento em tecnologia e inovação no futuro, ou seja, sobrando dinheiro para você investir nisso no futuro? Pois é, muita gente pega aqueles R$2.000 que sobra, né, que eu dei de exemplo no final do mês, e sabe o que eles fazem? Eles levam para a pessoa física e fazem uma viagem. Ele não pensa que ele deve guardar esse dinheiro prevendo que daqui 2 anos vai ter um computador melhor, um equipamento melhor, um scanner melhor, um sei lá o que seja da sua profissão. Então, você tem que prever isso. E quem tem que ficar rico, na verdade, é a sua empresa, não é você, de fato. Então, um grande erro é não precificar e entender o seu produto. Se hoje você está com dúvidas da precificação e está fazendo o seu preço pela base do mercado, base da cidade, mesmo o preço do concorrente, um pouco mais barato do concorrente, um pouco mais caro do concorrente, isso pode ser, na verdade, um sinal muito negativo do futuro da sua empresa. Porque é o seu aluguel, os seus custos, a sua cultura, tudo isso é de você, parte de você. Então, tente por algum momento se posicionar diante das suas estratégias e depois se comparar ao concorrente. Porque o seu concorrente, apesar dele ser líder de mercado, nesse caso, né, que eu estou colocando como exemplo, você não sabe se ele tem lucro ou não, você não sabe se a empresa dele foi feita para dar lucro ou não, você não sabe se ele tem uma outra fonte de renda ou não. Então, às vezes, ele tangibilizou o mercado ali numa média de serviço, só que ele não depende daquilo para viver. Ele é uma pessoa que tem outras fontes de renda. Então tá todo mundo seguindo uma média de preço de um cara que não precisa gerar lucro. Então por que que você vai gerar o seu preço com base no seu concorrente? Tá entendendo o que eu tô te falando? Você precisa ter a sua própria base, seu próprio precificador de serviço e o seu próprio preço ao cliente. E aí algumas pessoas me perguntam, mas Ricardo, como que eu precifico o meu produto mais alto? Ou que eu ganhe mais dinheiro? Bom, a primeira coisa é você oferecer a mais, é o que a gente chama de over-delivery. Quando você vende, por exemplo, aparelhos celulares, você pode vender aparelhos solares e você pode vender aparelhos solares com capinha. Esse capinha, no mercado de marketing, a gente chama de over-delivery, porque é muito mais legal o cara comprar um iPhone seu e ele sair já com o celular protegido do que ele sair com o celular sem nada na mão. Considerando que iPhone é quase commodity, todo mundo vende quase pelo mesmo preço. Mas quem que vende entregando uma capinha de brinde? Porque isso é muito barato se você comprar, por exemplo, da China, mandar trazer para cá, isso aqui vai te custar o quê? R$9, R$15, R$20. E o que que isso agrega de valor afinal? O cliente sai muito feliz porque ele acha que ele já ganhou uma coisa de R$100. Nossa, já ganhei uma capinha, porque as pessoas sabem que a capinha tem um preço. Mas você pagou tão barato isso porque você se planejou antes, que agora você está vendendo valor, você está vendendo experiência. Então pensa nessas entregas adicionais para trazer o seu cliente para você, colocar isso no seu branding e embutir isso de alguma forma no preço do cliente que se transforme numa experiência. Inclusive até trazendo um exemplo aqui desse mundo dos celulares, eu tenho um amigo meu que montou uma loja de celular dentro de um prédio comercial. Então para você comprar celulares Apple e dispositivos Apple, não é uma loja de rua, na rua, né, dentro de um shopping. É um prédio comercial que você vai, toma café, tem videogame, tem cerveja, tem água com gás, tem um monte de coisa de experiência para você comprar seus objetos da Apple. Então, a precificação do seu produto tem que ser considerando esses elementos. O erro número 4 é crescer sem tecnologia. Gente, nós estamos num ano onde inteligência artificial dominou tudo. E se você ainda está fazendo as suas organizações em Excel, PowerPoint, Word, bloquinho de nota, anotação do celular, esquece, tá? Esquece. Na descrição aqui desse vídeo eu vou deixar um link para você assinar um software que chama ClickUp. Ele é quem gerencia os nossos negócios hoje em dia. E todas as minhas tarefas pessoais estão lá. Todas as tarefas para crescer a nossa escola também estão lá. Todas as tarefas para crescer a nossa agência também estão lá. Tudo com data, objetivos e descrições. Então, quando eu olho para o software, eu consigo ver linhas no meu calendário, como se fossem linhas do tempo, sobre tarefas que eu tenho que fazer hoje, semana que vem, daqui um mês. E essa visualização do planejamento a longo prazo, utilizando a tecnologia, é o que me dá resultado. Porque eu até gosto de papel, tá, gente? Mas assim, aqui não cabe uma cabeça para lembrar de tudo. Aqui não cabe um software para lembrar de toda a operação da sua empresa. Você precisa ter uma estrutura de tecnologia. Então, esse é um erro que, assim, ó, não é o primeiro erro, né, que a gente falou no vídeo, mas eu diria, hoje em dia, com esse monte de inteligência artificial e softwares, que esse é um erro pesadíssimo na gestão do seu negócio se você ainda não tem um software como o ClickUp que eu estou te recomendando. E o erro número 5, que é o último, mas não o menos importante, é não olhar para os números. Vamos lá. Como que funcionam hoje os números de uma empresa, por mais simples que ela seja? Eu falo com empreendedores que são micro e pequenas empresas aqui no nosso canal e os meus amigos. Gente, você não precisa ter um DRE complexo de entrada, saída, previsão e complexos contábeis. Se você tiver um histórico de 2 ou 3 anos da sua empresa mostrando quanto que você fatura, quanto que você gasta, desse jeito, tá? Quanto que você gasta e a receita, se você olhar para uma tela que tenha isso, automaticamente, acredite em mim, tá? Automaticamente, você visualizando isso, você vai lembrar lá que em dezembro do ano passado você faturou mais. Você já vai pensar assim, nossa, dezembro foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo, foi porque eu fiz mais tráfego pago, foi por causa disso, tarará, tarará, tarará. Então você não pode achar que só porque está entrando dinheiro que está dando certo. Você precisa ter uma mente a longo prazo e previsível. E eu sei que isso é difícil. Então o que eu quero recomendar para que você faça? Coloca ali no ClickUp seus números, coloca numa inteligência artificial seus números, pede para a inteligência artificial prever um resultado com base na inflação do nosso país, trabalhe esses dados com inteligência artificial. Você precisa ter os números. E não é complexo, tá, gente? É conta de energia, aluguel, funcionários, equipe, software, tarará, lançou. Aí cliente 1 pagou tanto, cliente 2 pagou tanto. Lança tudo ali, que isso vai te dar uma visão muito melhor sobre o futuro da sua empresa. E a minha dica pessoal é, olhe esses números várias vezes na semana. Toda vez que você for fazer um pagamento, por exemplo, seja começo de mês para a tua equipe, teu aluguel, ou dia 20, quando vem os impostos, olha para esses números e pensa assim, a minha meta como gestor é crescer a equipe, comprar mais equipamento, crescer a tecnologia, pagar as contas em dia e prever aumento de faturamento. Quando você olha para essa planilha, automaticamente você começa a ter mais ideias. E uma segunda dica pessoal aqui, que nem está preparada no meu script, mas que eu lembrei é, fique com sua lista de prospects, ou seja, seus leads que estão quase fechando contigo, próximo dessa planilha. Porque quando você vai olhar o seu faturamento, você pode pensar numa coisa que eu chamo de dinheiro na mesa. Que é, você tem vários orçamentos que estão na mesa, mas que esse dinheiro ainda está na mesa, está em negociação. E daí você vai começar a pensar estrategicamente como trazer esse dinheiro da mesa para a empresa. Então a visão do gestor, ela tem que ser basicamente dessa maneira. E uma terceira dica também não planejada é, tenha um monitor grande na sua frente, tá? Todo gestor precisa ter um monitor que caiba no mínimo 50, 60 linhas de uma planilha, um monitor grande aqui como esse, eu uso basicamente 3 monitores, é tão grande que é um dos meus monitores. Isso faz com que você tenha uma visão geral na hora de fazer um planejamento da sua agenda, planejamento financeiro, planejamento estratégico, um planejamento para fechar novos clientes. Então você tem que ter a visão de tudo, tá? Então, finalizando esse vídeo, né? Repara que ele é um vídeo que fala muito sobre visão para esse segundo semestre do ano 2025, que é um ano que a gente chega ao segundo semestre com muito crescimento, com muitas coisas novas, muita gente já está colhendo ótimos resultados desde janeiro, mas muita gente ainda está indecisa, porque algum desses erros de gestão está travando ela, e talvez ela não saiba. Então, se você gostou desse vídeo até aqui, faz o seguinte, pega o link desse vídeo, encaminha para essa pessoa, porque esse conteúdo que a gente está tratando aqui pode ser muito valioso para quem você gosta, seja esposa, marido, sócio, ex-sócio, amigo, alguém que se formou com você, etc. E aproveita, dá um like aqui no nosso vídeo e escreve um comentário sobre qual desses erros você já cometeu e se você precisar de alguma ajuda, escreve aqui nos comentários que eu vou fazer questão de respondê-los pessoalmente. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.